Seja bem-vindos ao The Podcast, um podcast diferente, mas igual aos outros. Em meio a tantas notícias, meus amigos e eu resolvemos bater um papo sobre as principais notícias e acontecimentos do mundo. Colocaremos aqui as nossas humildes e descontraídas visões, meus amigos. Sempre que possível, traremos um convidado muito especial para estar aqui com a gente. Então, vamos nessa!
Boa noite! Boa noite a todo mundo! Podcast!
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 E a gente tá aqui hoje com o Marlos, com o Matheus, Gabriel.
Fala aí, pessoal.
E aí, galera, eu sou o Gabriel.
E aí, pessoal, Marlos aqui.
Então, vamos começar mais um podcast, mais uma semana começando, né? Aliás, terminando, mas pra quem tá ouvindo, tá começando, então, muita notícia nessa semana. Muita notícia?
Acredito que sim.
É, mais ou menos, né? A gente vai ver aqui no decorrer, então. E aí, Marlos, o que você tem a dizer sobre as notícias da semana?
Então, rapaz, hoje, essa semana foi bem agitada, principalmente no âmbito internacional, né? Tivemos aí várias manifestações pelos Estados Unidos, afora, e algumas aqui no Brasil também, né?
Verdade. Alguma coisa que te chamou mais atenção, Matheus? Alguma coisa em específico?
Assim, a única coisa que me chamou a atenção é que foi meio que uma histeria de todo mundo colocar no perfil de Facebook, WhatsApp, antifascismo, né? Ah. Até lá. É, panela antiaderente, antifascista. Até eu aderi também a causa também, pô. Coloquei lá, historiador antifascista também, pô. Tá todo mundo? Bom, fascismo é um movimento totalitário, né? Pô, não começa história não, cara. Que começou na Inglaterra.
Ué, professor.
Mussolini.
E aí, Gabriel?
Bem, cara, o que não mais me impressiona é que o Brasil é um país de modinha. Esse negócio de, ah, vidas negras importam, ah, isso importa, ah, coisa... Pô, cara, sério mesmo? Toda vez que estoura alguma manifestação global assim, brasileiro grita, levanta a bandeira e vai embora. Mas passa dia após dia acontecendo as mesmas coisas no próprio país e não faz nada. Não fala nada. Pô, cara, vamos acordar, Brasil. Vamos parar de modinha, vamos parar de ser alienado.
É porque, Gabriel, o brasileiro sempre levou as coisas na zoeira, né? Que o pessoal é a terra da zoeira.
É, fazer o quê, né, cara? O que acontece? Muita gente não gosta, né? Mas, assim, as coisas que acontecem lá fora, que não refletem aqui, né? E muita gente quer fazer barulho, não importa qual seja a causa, qual seja o motivo e tal, mas e isso é do brasileiro, entendeu?
Ao meu ver, isso já passou de manifestação e tá virando um caos partidário.
Sim, exatamente. Assim, pode até ser legítimo a razão das manifestações e tal, como eu também acho legítimo os protestos lá nos Estados Unidos, por causa da morte do George Floyd, né? Mas só que tem muita gente se aproveitando disso, entendeu? Justamente para fazer isso que você falou, levantar alguma causa partidária.
É sempre assim, né? As pessoas se aproveitam do caos para promover, né? Levantar a sua bandeira. Por exemplo, foi até aquilo que o Felipe falou no grupo sobre a questão daquele perfil, né? Que eu até troquei a foto de perfil no Facebook. O Felipe falou: isso aí é do movimento tal lá dos Estados Unidos, né? Então, tem gente até que tá colocando as paradas e, tipo, nem sabe aquilo que significa, entendeu? Bom, aproveitando que o pessoal tava colocando, né? Então, assim, eu falei: quer saber? Colocar mesmo de zoação mesmo.
Coloca,
né? Sou brasileiro, a gente coloca mesmo, né? Sei lá, sou caminhoneiro. Aí nego nem sabe o que significa parada e entendeu?
Bom, mas então, gente, a gente já tá começando aqui debatendo já algumas coisas, mas vamos voltar aqui ao que importa. Vamos começar falando do nosso país aqui primeiro, as notícias daqui, né? Do Brasil. nosso país tão querido e tão amado.
Brasil!
Oi, Brasil!
Daqui a vocês vão ter que me engolir! Pô, vocês cara. Vão ter que me engolir!
Então, escuta só, a primeira notícia que eu queria falar, eu queria dar destaque, né? É aqui do nosso país. E eu queria que cada um. Agora é um momento sério aqui, a gente está descontraindo, mas é um momento sério, eu gostaria de cada um.
Ah, então significa falar... que a gente estava zoando, então?
Não, porque a gente está conversando descontraidamente, né? Mas a primeira notícia é a seguinte: a Gretchen completou 51 anos e ficou noiva pela 18ª vez.
Ué, que isso? Ah, ela é garotona, né? A Gretchen, né? Umas 15 cirurgias plásticas que ela fez. O que tu tem a dizer aí, ô Gabriel, sobre isso?
E aí, Gabriel?
E aí, Gabriel?
O povo quer saber, cara.
Bem, cara, eu não tenho nada a declarar, não. Isso é verdade. Porque, cara... Eu acho que ela tá... Ela e o
fetiche,
Fabio fica competindo, cara. Só pode.
Fetiche.
Ai, ai. E aí, Marcos?
Fábio Júnior também é outro.
Eu nem fico mais surpreso em saber que ela tá com o outro. Pra mim é indiferente.
Como assim indiferente? Isso é uma afronta pra... Pra população, pô.
Cara, 18? 18?
18 casamento. Casamento não é muito errado.
Não dá não.
Gente, fala então.
Felipe. Fala, Felipão. Qual é o nosso próximo tema pra gente debater?
Você tava tocando um assunto, né, anteriormente, falando sobre... Então a gente começou aqui, né? A gente começou a falar sobre as manifestações e tal. Essas manifestações no Brasil, ela tem ganhado grande destaque nas mídias, né? Consequentemente, aconteceu um caso lá fora. Aliás, consequentemente, depois desse caso que aconteceu lá fora com o George Floyd. E essa semana a gente soube aqui de uma notícia aí, né? De um garotinho de 5 anos que morreu, ele caindo do nono andar, né? Por causa da negligência da patroa, da mãe, que botou a criança sozinha no elevador. Enfim, um negócio totalmente sem noção, né?
Sim, foi, cara. A babá, né, a empregada, tava pra passear com a patroa, da patroa, e deixou o filho com a patroa. Aí, eu acho que a patroa perdeu a paciência, porque o menino queria ver a mãe, aí deixou o menino sozinho no elevador. Aí ele foi e apertou o botão do sétimo e do nono andar. Aí o elevador parou no sétimo, aí ele não desceu, parou no nono. Aí ele desceu no nono. Aí quando desceu no nono, ele entrou a porta assim pela esquerda e pulou uma parte onde tinham as máquinas do ar-condicionado. Aí subiu numa gradezinha e a gradezinha solta, é por causa do peso dele, né? Rompeu lá e ele caiu lá do nono andar.
Meu Deus do céu. Mas então, gente, assim, o que eu percebi, né? Não sei se é impressão minha, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive, é que esse caso desse menino que morreu, né? Tem gente utilizando essa tragédia também para fazer coisa partidária. Eu não sei. Não partidária, né? Mas assim, querer levantar a bandeira de algum movimento, sendo que não é o caso. Claro que assim, eu também reconheço que a mulher foi totalmente negligente. Ela não tem nem palavra para escrever, né? Deixar fazer aquilo. Né? Mas assim, a questão. O que eu tô querendo dizer, não é nem questão da mulher aqui, mas sim, tipo, querer envolver o tema racial na situação. Sabe? Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu.
Não, eu concordo perfeitamente, ô Felipe. Até porque a sociedade em si precisa de uma certa tragédia para você fazer o quê? Se promover, né? Como, por exemplo, essa questão aí, tá? Que tá acontecendo do George Floyd. Muita gente que levantou vários tipos de bandeiras, né? E tudo de acordo com a questão, né, que aconteceu.
Você viu isso também, Marlos? Ô, Gabriel, o que vocês acharam aí disso?
Cara, o que eu acho triste é que as pessoas, digamos assim, de certa forma, não estão nem aí para os sentimentos das outras. Usam de acontecimentos justamente para levantar suas bandeiras de partidos. Pouquíssimas pessoas foram fazer manifestação por simplesmente, sentimento de fúnebre. Pô, injustiça, coisa e tal. Cara, agora, eu acho uma covardia, eu não sei a palavra certa para isso, mas, cara, é muita falta de respeito, não só pelo aquilo que partiu, mas por seus familiares, esses tipos de pessoas usar esses acontecimentos para levantar a bandeira do seu partido. Às vezes é partido até político, entendeu? Não tem empatia pela perda, pela dor do familiar. Cara, quer manifestar? Manifesta, é uma palhaçada. Mas não levanta a bandeira nenhuma, cara. Você tá ali, o que aconteceu não foi com você, foi com a família daquela pessoa que se perdeu. Entendeu? A melhor manifestação que você pode fazer é dar os consolos àquela família e tentar mostrar à população que, pô, é errado. Não estou dizendo que é errado manifestação. O que é errado para mim é você usar da fraqueza da pessoa para botar sua ideia.
Tá, assim, o Gabriel, é só um debate aqui. O Gabriel, você falou sobre a questão de manifestação. Eu apoio, sim, a manifestação, até porque a gente vive num Estado democrático de direitos, onde a pessoa tem a total liberdade de se manifestar, tá? Isso é assegurado pela Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, onde todos têm direito a manifestar a sua forma de, né, do seu ponto de vista, né? Logicamente que qualquer tipo de ação, né, contra a vida é algo de repúdio. Né? A gente sabe também dos casos, né, que existem no Brasil, né, maus-tratos infantil. Acredito que a culpa maior não é nem da mãe, é mais também daquela pessoa que cuidou dessa criança, né, que fez com que caísse.
Eu não estou falando que não é para manifestar. Manifestar, você pode manifestar sobre qualquer coisa, entendeu? Eu não estou dizendo que não é para manifestar. A questão é o intuito da manifestação. Tanto o Floyd quanto essa criança, como por todos os outros casos que acontecem, não só no nosso Brasil, mas ao redor do mundo, que, cara, as pessoas usam, muitas das vezes, da fraqueza do outro para manifestar. Não por sentimento, isso não pode acontecer, isso, mas para levantar a bandeira, cara. Você tá me entendendo? Eu não tô proibindo manifestação, nem posso. Isso aí é coisa de... É correto se manifestar. Quer ver um caso interessante até que eu vi? Esse caso do George Floyd teve manifestação, teve quebra-quebra, teve rolando de tudo. O irmão do George Floyd falou que é contra os quebra-quebra e sabe o que tá acontecendo. É manifestação pacífica, sem levantar bandeira nenhuma. É para ir contra esse racismo tosco que tem lá nos Estados Unidos. Aí vem o brasileiro de modinha e começa a fazer a mesma coisa. Sendo que, no própria nação, muitos negros morrem também. E você não vê manifestação nenhuma para isso.
Gabriel, desculpe. Eu entendo o seu modo de pensar, tá? Mas eu não concordo. Até porque não é modinha, porque no Brasil sim existe racismo. Beleza, é diferente dos Estados Unidos? Sim, é. Porque lá nos Estados Unidos existe segregação racial de bairros. Mas no Brasil o racismo é de uma forma tão velada, mas tão velada, onde a pessoa, às vezes, numa vaga de emprego, a pessoa é deixada de lado por causa, tem um cabelo mais duro, ou são piadas racistas. Então o racismo no Brasil está muito inculcado na questão da cultura. A cultura brasileira em si já é racista, né? Seja no humor, seja na questão da preferência de beleza, padrão de beleza, estético. Então, assim, o racismo sim é uma pauta atual e sim deve ser debatido. E não é modinha, né? E eu sim, quando algumas pessoas falam, mas isso aí colocar não sei o que, antifascismo, Bolsonaro é fascista. Na minha opinião, como historiador, ele é fascista. Aí a pessoa fala, mas só que ele não defendeu o Mussolini, né? Isso aí é tirar um termo da história. Mas eu falo que não. Porque qual foi a característica do fascismo de Mussolini em 1933 na Itália? É o quê? Um regime totalitário, onde você não consulta, tá? Você não consulta as instituições e você faz de uma forma onde não exista nenhum tipo de consulta, tanto as instituições quanto as Forças Armadas. Você toma suas atitudes arbitrárias. Então, quando você toma isso, você está sendo, sim, fascista, né? Claro que esse termo foi ressignificado, né? Não tem o mesmo significado que existia em 1933, até porque vivemos em tempos diferentes. Mas, sim, é um fascismo, né? Uma outra roupagem do fascismo, né?
Matheus, eu não sei se entendi bem o Gabriel, mas será que ele não quis dizer que... Ele não quis dizer que a questão de racismo, né, é modinha, mas em si, o levantamento de bandeiras, entendeu, partidárias, atos políticos mesmo, entendeu, se aproveitando de situações do racismo e do dia a dia dos preconceitos, da morte do George Floyd, desse garoto que aconteceu, entendeu, será que foi isso que ele quis dizer?
É, eu entendo a forma como o meu amigo Gabriel disse, tá, como eu disse no início, eu entendo a forma como ele disse, só que eu não concordo com o termo aproveitar. Acredito que esse termo é muito forte. Parece até que eles estão meio que fazendo um tipo de sabotagem. Aproveitar. Eu acredito que eles se utilizaram da situação para promover a sua bandeira. Como toda... Isso é uma estratégia política. Isso é fazer política, né? A gente faz política a todo momento. E as melhores políticas, né, digamos assim, a mudança, ela é gerada pela crise, né? Se você quer uma mudança...
Mas, Matheus, você acabou se contradizendo agora. Porque se aproveitar e se utilizar é a mesma coisa, são sinônimos.
É, então, eu acho que eu acabei não me expressando muito bem. Quando eu disse essa ideia de se aproveitar, é porque eu falei com a ideia, parece até que eles vão usurpar, entendeu? Pô, tô usurpando isso. Não, eu acredito, né? Eu entendo, porque como toda... Isso é fazer política, né? As pessoas fazem política o tempo todo, né? Como, por exemplo, o Bolsonaro. Eu vou entrar nisso aí, mas, por exemplo, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele... Gente, vocês vão ficar agora, né, pasmados por falar isso, mas o Bolsonaro, ele quer Ibope. O Bolsonaro, ele só tá tendo Ibope porque o pessoal também, de certa forma, está falando dele, está dando muita expressividade mais para ele do que para a própria doença do coronavírus, entendeu? O Bolsonaro tem até uma fala que ele fala isso, que ele fala, ah, vocês estão me criticando, vocês estão me promovendo, entendeu?
Mas eu acho que você demorou para perceber isso, porque é notório que ele fica com o ego totalmente inflado, né? Principalmente domingo, quando tem aquelas manifestações lá. É. Você vê o cara fica agindo como se fosse um rei acenando pro povo. Isso tudo é pra mim. Pô, é ridículo, cara.
É ridículo. Eu fico assim, caraca. Tipo, o cara tem o que na cabeça, entendeu? Ele tem uma mente de terrorista, né? Ele quer o foco, né, todo pra ele, mais do que a doença do coronavírus. É algo assim insano, né? E desculpe, eu acabei me expressando mal, né, sobre essa questão toda aí, tá? Mas é porque, é assim, minha opinião, tá bom, gente? Eu acho o termo se aproveitar muito forte, entendeu? Eu acho que não é se aproveitar, até porque os negros, gente, eles, aqui no Brasil principalmente, foram quase 4 séculos de escravidão, gente. De 1500 até 1888, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Claro que o racismo aqui no Brasil nem igual aos Estados Unidos, mas tem marcas que estão até os dias de hoje. O fim da escravidão no Brasil foi recente. Tem o quê? Mais de 135 anos? É recente.
Eu te entendo. Entendo tudo que você falou. Entendo tudo que o Gabriel falou. Mas só que ainda assim eu não concordo, sabe? Eu sou negro. Eu sei o quanto uma pessoa negra sofre com o racismo aqui no Brasil, sabe? Onde a gente mora. Já sofri com isso. Graças a Deus não foi nada grave. Foi só algo que aconteceu ali naquele momento e acabou. Mas só que, infelizmente, aconteceu o fato lá nos Estados Unidos com o Floyd. Foi uma vítima em milhares que já aconteceram. E infelizmente, milhares que ainda vão acontecer, sabe? O racismo, infelizmente, não vai sair do planeta de uma hora para outra. Então, quantos dias mais vai precisar de manifestações de quebra-quebra? Apesar que tem algumas que são pacíficas, mas tem outras, e justamente essas pessoas que estão ali para se aproveitar, sabe? Então, quantos dias mais vai precisar de manifestações? E, infelizmente, essas pessoas que estão lá infiltradas, querendo colocar e levantar uma bandeira, infelizmente, são os joios em meio trigo. E é justamente nesse ponto que eu te indaguei dessa última vez. Entendeu?
Eu vou dizer algo que tem a ver. Não é somente o racismo de negros, mas também os racismos de outras etnias também, entendeu? Que também estão envolvidos. Tá certo que os negros sofrem mais na sociedade. Entretanto, há muitos lugares que sofrem também racismo. Vamos botar, digamos assim, algo que acontece, se eu posso assim dizer, no nosso quintal, é o racismo regional. Ah, fulano de tal é do Nordeste. Ah, fulano de tal é do Sul. Ah, fulano de tal do Sudeste. Eu lembro que meu avô já me contou umas vezes que carioca e paulista não se dão de jeito nenhum. Antigamente, se um carioca ia para São Paulo e pedia uma informação que era para direita, o paulista mandava ele para a esquerda. Com todo respeito aos nossos vizinhos paulistanos. Mas é algo que acontecia no passado. Entendeu? Que aqueles que são da velha guarda sabem muito bem o que é isso. Tanto que eu acredito que seja pela história do Brasil, que São Paulo queria ser a capital do Brasil e o Brasil algo do gênero. O Matheus já sabe explicar isso melhor. E, cara, são essas coisas. Fora xenofobia, que é pessoas estrangeiras. Se botasse uma xenofobia muito forte hoje em dia, são os chineses, entendeu? E, cara, são coisas que não levam a lugar nenhum. A gente tem que sempre olhar o nosso próximo com bons olhos, com cuidado, com carinho, com ajuda. Esse negócio de ficar você isso, você aqui, cara, o mundo nunca, a humanidade nunca vai pra frente se continuar desse jeito, cara. É algo muito triste mesmo, cara. E é algo que é muito triste. Muito triste. Isso envolve economia, isso envolve religião, isso envolve várias camadas da sociedade. É algo. Essa guerra entre nós é algo que envolve várias áreas da sociedade.
Então, aproveitando que vocês estão falando sobre isso, ô Matheus, a gente está vendo aí que aqui na conversa a gente está falando sobre racismo, falou sobre, discutiu sobre o que é não, né? A gente jogou ao ar, falando sobre fascismo, sobre o egocentrismo do presidente e tal, essas coisas assim, né? E justamente o que o Gabriel estava falando sobre outras formas de preconceito, não diria nem racismo, né? Mas de preconceito. Preconceito de região, xenofobia e tudo mais, né? Então, assim, você acha que isso também é bastante forte aqui na nossa realidade, no Brasil? Eu digo isso porque, como o Marcos estava falando, o que parece, cara, é que está tendo uma, como é que eu posso dizer, uma loucura em massa, entendeu? Que todo mundo quer ter um pedaço no bolo, todo mundo quer aparecer para dizer que faz parte do bem, que está lutando contra... você vê aí que teve gente... Teve um YouTube aí famoso aí que estava, inclusive, exigindo uma explicação do Neymar, né, sobre essas questões de racismo e tal. Mas eu queria te perguntar, cara, você acha que é possível, em meio a isso tudo, alguém ser apolítico, entendeu? Assim, alguém realmente não querer se envolver nisso, simplesmente por não ter vontade ou não ligar?
Olha, meu amigo Felipe, eu acho muito difícil, cara. Olha, eu falo até porque de não querer se importar com a política. Porque nós brasileiros, né, a sociedade em si, nós somos políticos. Né? Tem gente que fala, ah, mas eu acho política chata. Mentira, você faz política o tempo todo. É na fila do seu.
Mas você não acha que a política, nesse molde que a gente conhece, de partido de esquerda e direita, o que, que é isso? Porque política a gente tem no nosso lar, realmente a gente tem no trabalho, na escola, mas essa política dessa forma, você acha que já não está enchendo um pouco o saco isso tudo? Eu não digo na questão de racismo, nem de preconceito, eu digo a política em geral. Ser tudo em torno de política ultimamente.
Ah, sim, entendo. Questão de política, de questão eleitoral, né? Ou até mesmo, entendo perfeitamente o seu raciocínio. Felipe, eu acredito que isso se intensificou mais, né? Esse fenômeno de politização da sociedade brasileira se intensificou através das manifestações contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2013. Não sei se alguém aqui está lembrado, né? Que essas manifestações começaram, né? Não é só pelos 20 centavos. A partir de 2013, que, na minha opinião, foi um movimento histórico, isso fez com que mobilizasse a camada da população. E a partir daí, de 2013, a politização foi muito mais utilizada nos meios de comunicação, principalmente Facebook. Então, saiu aquela velha política onde o marqueteiro, quem fazia o marqueteiro, né, a mídia, no caso, que construía e desconstruía o político, né, como fez com o Lula. A partir daí, os políticos começaram a se promover pelo WhatsApp, né, pelo WhatsApp, Facebook, como o Bolsonaro, né, que foi um político de Facebook, político que foi criado as fake news, né, o termo fake news foi criado no governo dele, né. Essas famosas fake news, né? Eu não estou falando que ele, né, utiliza-se de fake news também, eu não sei. Mas é algo que a gente tem que se pensar. Agora, se o brasileiro ele discute ou não política, intensificou. Na minha opinião, a partir de 2013, intensificou. É a cultura brasileira discutir política de uma forma assim tão como está sendo atualmente? Na minha opinião, está começando a construir. Né, está sendo começando a construir isso, né? E é isso, gente. Eu penso dessa forma.
Justamente, eu concordo com o Matheus que o nosso atual presidente, Bolsonaro, ele praticamente fez quase nada para estar lá onde ele está. Porque se a gente ver, a mídia em si foi ao que impulsionou ele para estar no poder. Os outros partidos tentando, de alguma maneira, derrubar ele, acabou levantando ele, entendeu? E quanto mais eles tentavam se justificar e tentavam falar, mostrar seus pontos, a população brasileira acabou indo em direção ao Bolsonaro. Por ele ter claramentos curtos, falando o que as pessoas queriam ouvir, e justamente ele acabou estando no poder. Acredito eu, devido uns por sem opção de votar, até porque teve primeiro turno, segundo turno, outros querendo acabar com o reinado do PT, tanto que teve até, isso já vinha já desde muito tempo, começou lá com a Dilma, como o Matheus falou, e outros, aí tem aquelas pessoas que a favor, na época era o Haddad, né, o segundo turno do PT, e as pessoas que não estavam nem para nada, tanto faz, tanto fez. Entendeu? Eu não vou, digamos assim, igual Pilatos, eu lavo minhas mãos, eu não tô nem aí para quem vai ficar lá, entendeu? E a gente está com esse presidente. Entendeu? Acabou que, quanto mais que iriam tirar ele, acabar com ele, mais ele acabava crescendo, a fama dele. Ele via com um bom discurso, queria que as pessoas queriam ouvir, falando isso, falando aquilo. E, gente, a gente está nesse presidente agora. E eu vou falar, no atual estado do Brasil, cara, independente de quem esteja lá, entendeu? É difícil, é uma nação que, infelizmente, devido ao longo histórico de anos e anos, muito antes do PT, entendeu? O histórico do Brasil de corrupção vem desde o imperialismo, desde da família real. Entendeu? É algo que qualquer professor de história vai te saber te explicar muito bem, entendeu? E para quem tem fé, o jeito é fazer o melhor possível, entendeu? Cada um segue a tua vida e tentar fazer cada dia um melhor de cada vez.
Eu tenho visto muito também, Gabriel, só para complementar, que essas manifestações têm sido manifestações de insatisfações, sabe? De pessoas insatisfeitas. Com quê? Sempre com políticos. aqui no Brasil com Bolsonaro, lá nos Estados Unidos com Trump. Então, como essas insatisfações já vêm se alongando de muitos meses, em cima de falas e tal, de escândalos, então as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas. Então, aproveitando essa oportunidade de manifestações, eu acho que tem posto aí, sim, colocado aí a sua bandeira, levantando a bandeira de... Aí a gente entra naquela parte que a gente estava falando no início, bandeira partidária. Não só de partidos políticos, não, mas colocando ali também suas insatisfações. E assim, é só para complementar e encerrar essa parte.
É, a gente falou sobre um longo debate aqui, né, sobre essas questões todas de manifestações e a política atual, o que tem acontecido no mundo e aqui no Brasil, né? Mas é o seguinte, vamos parar de falar sobre isso, correto?
Correto.
Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque ainda tem algumas coisinhas pra gente falar, porque o tempo tá correndo, mas vamos em frente. Então, gente, claro que a gente tava falando sobre política aqui, né, e tal, e eu cheguei a lembrar de um filme também que eu vi. Não chega a ser um filme, é um documentário, na verdade. Tem na Netflix, é o Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores. É um documentário muito interessante, não sei se vocês já viram. Alguém aqui já viu?
Nunca assisti, não, amigo. Eu confesso a você que não.
Eu ainda não vi, não.
Mas como ele é? Conta aí.
Pô, Matheus, você que é professor de história, você vai gostar, hein? E todos vocês, dê uma olhada. Acho que tem 10 episódios, 10 capítulos, não sei. É muito interessante, cara. É bem interessante.
Um bom filme que eu indico pra vocês. Quando lançou o 3, eu nem sabia que existia. Bom. Mas quando eu vi o 10 do 1, no caso, e tava pra lançar o 4, acho que ano que vem. Cara, um filme de ação excelente. John Wick.
Ah, John Wick é bom, hein? John Wick... Oi, o 3 é o melhor, cara. Que o mundo inteiro fica contra ele. Caraca, top. Pra mim, o Keanu Reeves é o melhor ator de ação, mano.
Sem spoiler, por favor.
Então, pessoal, vocês estão...
Foi mal.
Vocês estão falando aí sobre ação, né? Mas também tem um tema que... No cinema que é muito cobiçado pelo pessoal. Que é o filme de super-herói, né? E eu vi uma notícia, cara, esses dias, essa semana, na verdade... Olhei assim de relance, eu não sei se é verdade. Mas alguém aqui já viu o filme O Homem-Aranha no Aranha-Verso? É uma animação que teve? Alguém chegou a ver esse filme?
Sim, eu vi sim. Um excelente filme de animação.
Não, mas ouvi falar.
Já ouvi falar também. E o que assisti foi o Flashpoint, né? Que foi até o Gabriel que indicou.
Então, a notícia que eu vi...
Flashpoint é DC, meu querido. A gente tá falando de Marvel, pelo amor de Deus.
Ah, mas é quadrinho, amado.
Não cometa esse pecado, por favor.
Mas é quadrinho, relaxa.
Mas, já que vocês já ouviram falar desse filme, né? Essa animação do Homem-Aranha, a notícia que eu vi, cara, eu não sei se é verdade. Tem que ver melhor. Mas eu li, assim, que a Marvel confirmou que vai ter um filme... Do Aranha-Verso com Tobey Maguire, Andrew Garfield e o Tom Holland.
Não foi a NASA que confirmou?
Não. Dessa vez não, né? Dessa vez não foi a NASA.
Na minha opinião, cara, o Tobey Maguire, pra mim, será o eterno Homem-Aranha. O cara, sinceramente. Eu acho que foi a decepção dele do Homem-Aranha 3, que no... expectativas dele, que ele ficou um pouco assim triste e não fez o outro. Porque eles estavam até gravando 4. Mas o Tobey Maguire, ele nunca quis ser o Homem-Aranha, né? Mas...
É isso aí, né, pessoal? Então, por hoje foi só. Em breve nós teremos novidades, então fiquem ligados aí no nosso podcast, né? E semana que vem a gente volta. Obrigado a todo mundo. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu.
Valeu. Valeu.